Jesus não perdia nenhuma oportunidade de pescar. Ele sempre estava buscando uma barca, um lago e gente para pescar junto. Ele não curtia o modo pesca na solidão. Gostava de sair para pescar com os seus amigos, sempre acompanhado. Naturalmente, a pesca de Jesus era muito mais do que de peixes. Ele deixou isso claro quando chamou seus amigos para pescar almas. E hoje ele vem ao nosso encontro nesse podcast e também nos chama. Lembra daquela cena linda do Lago de Genesaré? Jesus estava passando por lá e as pessoas estavam comprimindo Jesus, apertando, empurrando. Sabe aquela coisa? Tudo em cima dele. De tanto que queriam estar pertinho do mestre. Como fazem os nossos filhos com os famosos? Seja um cantor ou um jogador de futebol, os nossos filhos, eles querem tanto estar perto desses ídolos da adolescência que enfrentam multidões, mas dão um jeitinho de se aproximar. As pessoas eram assim com Jesus. Ele já se tornara famoso o suficiente para atrair multidões fanáticas ou, se preferir, multidões sedentas e famintas, precisando de um pastor ou de um pescador. Naquele dia, apertado como estava, Jesus precisava de uma solução rápida para não perder a oportunidade que aquelas pessoas estavam lhe dando. O ensino e a aprendizagem é sempre um caminho de oportunidade. Jesus não perdia oportunidades, nenhuma delas. Sempre dava um jeitinho de evangelizar, de pescar, de saciar as necessidades do povo. Vendo duas barcas, paradinhas ali na margem, à toa, percebeu que uma delas era de Simão, seu amigo. Subiu e pediu que ele se afastasse da margem, sentou na barca para continuar o ensino. Para tudo já! A pesca nem começou e já temos uma grande lição. Lição número 1 da pesca milagrosa. Não perca as oportunidades de ensinar. Quantas inúmeras vezes os nossos filhos nos fazem perguntas e não conseguimos responder? Quantas outras tantas vezes os nossos filhos precisam do nosso olhar? Mãe, olha para mim! E nós estamos com os olhos onde? Provavelmente no celular. Muitas outras, os nossos filhos precisam de uma conversa e, principalmente, eles precisavam ser ouvidos, mas estávamos preocupados com o almoço, com o trabalho, com o compromisso fora de casa, não foi isso? Lembro de muitas ocasiões em que meus filhos me chamaram e eu disse: espera aí, agora não posso. Lembro facilmente delas, porque são recordações fresquinhas na minha memória. Muitas vezes meus filhos me questionaram: o que eu faço agora, mãe? E a minha resposta quase nunca os chamava para perto de mim. Muitas oportunidades perdidas. Eu poderia ajudar na tarefa e falar de Jesus. Eu poderia brincar de futebol e falar de Jesus. Eu poderia responder aquela pergunta difícil do tipo: mãe, o que é motel? E respondendo, dá um jeitinho de falar de Jesus. Mas nem sempre eu avistei uma barca. Nem sempre eu entrei numa barca para sair do aperto e sentar para ensinar. Se os seus filhos e a sua vida estão te apertando, te encurralando, te cansando, te deixando, quem sabe, exausto como eu, aviste uma barca logo ali na margem. Suba na barca. Um dos dois rema e o outro ensina. Se for um casal, fica mais fácil. Mas o ensino não pode parar. Jesus não parava nunca. O movimento era uma característica forte dele. O avanço também. Ficar na margem é coisa de quem tem medo. Fica na margem quem tem medo ou quem tem preguiça. E Jesus não tinha nenhuma das duas coisas. Então ele diz a Simão: vamos para o fundo e vamos lançar as redes. Jesus queria ensinar e também queria pescar. Era um ótimo professor e também ótimo pescador. Simão já tinha trabalhado a noite toda e não tinha pegado nada. Os pescadores presentes aqui, você pescador que está me escutando, sabe muito bem que pescar é mesmo assim. O meu pai me ensinou muito cedo: quando o dia está bom para pesca, logo vemos. Se não, deixa para outro dia que hoje não vai pescar nada mesmo. Quem nunca escutou isso de um pescador? Mas nem com isso Jesus conforma. O não nunca para Jesus. Ele sempre quer ir mais fundo e tentar de novo, lança a rede, até conseguir. Simão era obediente e fez o que o mestre, professor e pescador, amigo dele, pediu. E vem aí a segunda lição de Cristo neste episódio. Ensine, avance para o fundo e lance a rede novamente. Somos cansados demais com nossos filhos, irritados, impacientes, reclamões. Ao invés de ajudarmos, muitas vezes atrapalhamos. Se fôssemos nós com nossos filhos lá na barca, diríamos: nossa, Simão, esperava mais de você, hein? Que absurdo, não se dedicou na pesca, não pescou nada. Eu aposto que estava distraído, aposto que fez de qualquer jeito, aposto que... E seguiríamos com aquela lamúria, acabando com a autoestima de Simão. Coitado desses nossos filhos. Não pescar foi difícil para Simão, seu filho, mas ouvir você é muito pior. Você passa a ser um problema maior do que a pesca ou do que a falta de peixe. Você reclama e acusa e diminui seu filho ali pela falta de alguma coisa que ele não conseguiu pescar. Jesus não reclamou vez nenhuma. Deu e dava para todos uma solução. Foi isso que ele fez com Simão. Deu uma solução e a solução era avançar e lançar a rede novamente. Se seu filho não pescou nada a noite inteira, o ano escolar inteiro, a temporada inteira no futebol, a vida inteira até aqui, você, como bom professor que é, e bom pai, e boa mãe, precisa ensinar o seu filho a avançar e convencê-lo, pela força da sua palavra, que vale a pena lançar a rede novamente. Olhe nos olhos do seu filho e da sua filha hoje e diga com segurança para ele e para ela: avance, filho, nós vamos pescar de novo e vamos conseguir. O que pode significar isso na sua realidade? Filho, nós vamos fazer mais um mês de aula de balé. Quem sabe você não vai conseguir fazer essa ponta? Não é, filha? Você vai conseguir. Ou filho, vamos tentar outra escola de natação. Você não gostou desse tio da natação, mas tem outros tios que podem te ensinar. Ó, vamos refazer essa prova? Você tirou 4, tirou 3, mas a mamãe vai fazer inteirinha com você. E você vai ver o que você errou e na próxima você vai tirar 10. Filho, vamos sentar e ler esse livro durante o dia, porque à noite você tá com sono e não tá terminando de ler. Eu quero ler esse capítulo junto com você hoje, vamos. Me dá 10 minutos de leitura com você. Filho, vamos tentar uma outra alimentação, porque o sobrepeso tá te fazendo mal, filho. Você tá ficando preguiçoso e é porque você tá comendo muito mal. O filho, vamos tentar outro tratamento? Eu vou te levar em outro médico, esse médico não funcionou. Filho, vamos em outra missa? Vamos conhecer um outro catequista, mas parar a catequese não vale. Não sei qual foi a pesca que você tentou pescar e não levou peixinho nenhum para casa. Mas para levar e encher essa rede, você precisa entrar na barca, ensinar, avançar nas águas e lançar a rede novamente. Então vá, simplesmente vá. Vá chorando, vá cansado, vá sem força, mas vá. Vá que uma hora a rede vem cheia. Depois de pescar um monte de peixes, porque Jesus sempre faz essas coisas, deixa todo mundo com a boca aberta, oh! Vendo o medo dos discípulos diante do milagre, da pesca milagrosa, já era para eles estarem entendendo tudo, mas eram devagar, tipo nós. Jesus então diz para eles: não temas, serão pescadores de homens agora. É peixe? Vocês estão achando que isso é demais? Pois agora vocês vão pescar homens. Que grande lição do pescador Jesus, essa número 3. Está na barca? Ok, check. Está ensinando? Ok, check. Você está avançando, meu filho? Ok, maravilhoso. Está lançando a rede quantas vezes são necessárias? Sim, estou lançando. Check de novo. Então agora você está prontinho. Você agora vai pescar homens e almas. Como eu disse no início, Jesus ama pescar, mas a sua pescaria predileta é a de homens e almas. Jesus me pescou, também te pescou, senão você não estaria aqui. E ele quer agora que nós façamos muitas coisas para pescar pessoas para ele também. E você, pai, você, mãe, precisa cuidar de pescar seu filho e sua filha, primeiro de tudo. Isso mesmo. Sair por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é maravilhoso, mas só fará sentido se sua barca estiver funcionando dentro do seu próprio lago. Que negócio é esse? De lá no trabalho dá tudo certo, lá na igreja dá tudo certo, lá na festa dá tudo certo, mas em casa não funciona nada. Aqui em casa só, que a sua barca está quebrada? Não, não. A pesca precisa ser eficiente primeiro aí e depois no mundão. Pesque seus filhos, seus parentes, seu cônjuge. Mas como? Levando ele ou ela para perto de Jesus, para dentro da barca. Jogando a rede da evangelização na sua casa. Perceba como seu filho e sua filha, você joga a rede e percebe, tudo vai se transformando a partir da sua pescaria. A sua fidelidade em estar na barca, em avançar para águas mais profundas e lançar as redes, apesar de todos os seus problemas, das suas dores, das suas fraquezas. A sua fidelidade vai ser olhada por Deus. Ele te olha sempre. Ah, Vivi, eu acho que ele não me escuta não, minha filha. Eu acho que você que não tá escutando. Você pode me dizer até assim, minha filha não quer falar sobre isso, meu filho não vai ter a fé, por enquanto ele precisa sofrer para aprender. Não, não é por aí. Nós precisamos ser mais insistentes, como Jesus, e pescar mais, de novo e de novo, até encher as nossas redes. Como fazer isso, Vivi? Uma palavra hoje, uma música amanhã, a missa no domingo, um retiro no mês que vem, a catequese toda semana, o terço em família, e rede lá, rede cá, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, joga isca, ah, enche, enche tua casa de isca, vai jogando, põe um santo aqui, um terço ali, uma coisa tocando ali do outro lado, e as iscas vão pegando. Uma hora dessas, quando você menos esperar, quando você estiver desacreditado como Pedro e cansado depois de trabalhar um dia inteiro, você vai precisar de ter uma forcinha extra para puxar sua rede cheia, repleta, estourando de tanto peixe. Partiu pescar? Não se esquece das três lições de hoje. Número 1, não perca oportunidades para ensinar. Número 2, é preciso sempre avançar mais e lançar a rede, mesmo cansado e desacreditado. Número 3, não podemos ter medo. Vamos pescar muito mais do que imaginamos. Preparemos o nosso coração para a pesca. E vamos lá. Jesus já está na barca.